debates para discutir os impactos das faixas exclusivas para motocicletas na segurança viária da cidade. Com a participação de especialistas da EPTC, da USP e da Unicamp, o evento debaterá os reflexos desse modelo experimental de sinalização testado na capital em um trecho de 4 quilômetros da Avenida Assis Brasil. Na mesma semana em que o governo federal editou uma medida provisória para zerar o imposto sobre compras internacionais de até 50 dólares, o deputado federal Maurício Marcon, do Podemos aqui do estado, apresentou um projeto de lei para obrigar a União a restituir os valores arrecadados com a chamada taxa das blusinhas. Na justificativa, o parlamentar gaúcho classifica como assimetria moral o fato de o executivo manter nos cofres públicos os valores recolhidos entre agosto de 2024 e maio deste ano por uma política tributária agora abandonada. O texto estabelece que os valores devem ser devolvidos integralmente com atualização pela taxa Selic, preferencialmente de forma automática via sistemas da Receita Federal. Marcon defende que a medida é um instrumento de justiça fiscal para milhões de brasileiros, especialmente os de menor renda, que suportaram o ônus da taxação enquanto esteve em vigor. Pré-candidatos gaúchos às eleições de 2026 já começaram a divulgar suas campanhas de financiamento coletivo, as populares vaquinhas virtuais, liberadas nesta sexta-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral. A modalidade permite que apoiadores façam doações pela internet para o custeio das futuras atividades eleitorais, desde que o processo seja intermediado exclusivamente por empresas previamente cadastradas e aprovadas pela Corte. Falando ainda de Rio Grande do Sul, o Comitê Gestor do Fundo do Plano Rio Grande, o FUNRIGS, aprovou investimento de 111,6 milhões de reais para implantação de centros regionais de gestão integrada de riscos e desastres no estado, sob coordenação da Defesa Civil. As estruturas, que funcionarão como sedes regionais em municípios como Lajeado, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria, atuarão na prevenção, preparação, resposta e recuperação em situações de desastres. O deputado federal Alexandre Lindemeyer, do PT do Rio Grande do Sul, reuniu-se nesta quarta-feira no Ministério da Educação em Brasília para articular a instalação de um campus avançado do Instituto Federal na cidade de Tenente Portela. A comitiva gaúcha, que incluiu o prefeito Rosemar Sala, do município do Noroeste Gaúcho, e secretários municipais, apresentou a demanda diretamente a diretores e assessores da pasta federal. Atualmente, a unidade de ensino federal mais próxima do município fica localizada a aproximadamente 80 quilômetros de distância, gerando barreiras geográficas importantes para o acesso dos jovens locais ao ensino superior. A proposta inicial apresentada ao governo prevê a abertura de até 3 cursos de graduação, visando impulsionar o desenvolvimento socioeconômico regional e a valorização das culturas locais. Porto Alegre sediou nesta sexta-feira mais um ciclo de debates sobre a proposta de redução da jornada de trabalho que está em discussão no Congresso Nacional. O encontro, integrado à agenda do Programa Institucional Câmara pelo Brasil, centralizou as discussões em torno de emendas que buscam estipular prazos de transição para o novo regime, além de mecanismos de compensação fiscal para os custos das empresas. Falando ainda aqui da capital gaúcha, entrou na pauta de discussões da Câmara de Porto Alegre o projeto da vereadora Cláudia Araújo, do PSD, que institui a Semana Municipal do Automobilismo no calendário oficial da capital. A proposta sugere a celebração na semana do dia 26 de julho, em alusão à data de fundação da Federação Gaúcha de Automobilismo, visando impulsionar ações integradas de esporte, turismo e educação promovidas pela Prefeitura. A deputada estadual delegada Nadine, do PSD, apresentou na Assembleia Legislativa um projeto de lei para criar no Rio Grande do Sul o selo estadual de boas práticas ambientais em propriedades rurais. A certificação tem o objetivo de reconhecer os produtores que comprovem a regularidade de suas terras e adotem critérios sustentáveis, como uso racional da água, conservação do solo e manejo adequado de resíduos. Como principal contrapartida econômica, a proposta autoriza o Executivo Gaúcho a conceder subsídio estadual de juros nas operações de custeio agrícola para as propriedades detentoras deste selo. O suporte financeiro poderá ocorrer por meio de subvenção direta ou pela equalização parcial ou total das taxas de juros, limitando-se aos encargos de responsabilidade do Estado para respeitar as políticas federais de crédito. Nadine sustenta que premiar o produtor com incentivos financeiros, ao invés de focar apenas na fiscalização punitiva, consolida uma lógica de cooperação indispensável para a sustentabilidade do agronegócio local. Manifestantes convocados pelo Sindmetrô RS estão articulando um ato público para o final da tarde desta sexta-feira na Estação Mercado da Transurb, em Porto Alegre, em protesto pelo fim da escala 6x1 e pela adoção da tarifa zero no transporte. A ação integra a mobilização nacional para pressionar o Congresso pelo avanço de projetos em tramitação em Brasília, defendendo a redução da jornada de trabalho e o modelo de gestão 100% pública. Trazendo ainda pautas aqui da capital, entrou em discussão na Câmara de Porto Alegre o projeto do vereador Eric Daniel, do PCdoB, que obriga hotéis, pousadas e similares a implementarem um protocolo de atendimento para situações de emergência em saúde mental. A proposta estabelece o dever de verificação imediata e socorro com acionamento do SAMU quando houver alerta de risco iminente à vida do hóspede, prevendo sanções como multa e suspensão temporária do alvará em caso de descumprimento. Divulgado nesta quarta-feira pela Fiergs, o índice de confiança do empresário industrial gaúcho avançou 4,1 pontos em maio, atingindo a marca de 45,9 pontos e quebrando a sequência de 3 quedas consecutivas. Apesar do respiro embalado pelo desempenho da atividade nos meses anteriores, o indicador permanece abaixo da linha dos 50 pontos, o que para a federação sinaliza um cenário de falta de confiança e cautela no setor produtivo. Trazendo ainda destaques do Rio Grande do Sul, o juiz Fábio Balsadua Machado, da 2ª Vara Cível de Taquara, suspendeu em caráter liminar a lei municipal que reajustou os salários do prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários da cidade até 2028. A decisão atende a uma ação popular movida por um parlamentar local e um advogado que apontaram irregularidades no horário das assinaturas digitais durante a tramitação do projeto na Câmara de Vereadores.
Pampa, agora 11 horas 52 minutos. Já estamos aqui com o nosso querido Oberdan Pires, aqui ao vivo. Não sei se o Oberdan chegou a ver o jogo. O Grêmio ganhou de 2-0, mas será que jogou pra isso, Oberdan? Boa noite.
Boa noite, boa noite. Não pude assistir.
O golaço no final do jogo agora foi o. Como é que foi? Foi o. Tava jogando de lateral direito, poxa vida.
Não é o Pavon.
Pavon.
Ah, o Pavon.
Um golaço fora da área. Vibrou aquele gol que tu faz, baixou o pé. Sabe que tu faz aquele golaço? Pô, nem eu sabia que eu sabia fazer um gol assim, né? Mas ganhou 2-0. O Grêmio, pra ficar em primeiro colocado, precisa ganhar duas vezes, né? Pra ter certeza. E olha lá, né?
E a outra é fora.
Outra é dentro também, aqui na terça-feira que vem.
Ah, então.
Aqui também.
Tem tudo pro Grêmio passar
pra ficar em primeiro, né?
E classificar.
É, ficar em primeiro. O Grêmio joga com o Santos até no final. Tava falando sobre isso, né, agora há pouco. O Grêmio fala, joga 3 partidas seguidas em casa, né? Próximo agora é sábado, pelo Brasileirão com o Santos. Os dois com o mesmo ponto. É aquela partida de 6 jogos, de 6 pontos.
Vai jogar, eu acho.
Você não acha que vai jogar?
Acho que todos os convocados, nem o Everton, jogou hoje. O Everton.
Jogou hoje. Pá, ele fez cada defesa. É. Acho que teve um motivador, eu acho. Ele fez uma defesa. Cara, o goleiro voou e pegou.
Pô, cara. Até o goleiro tem menos chance de machucar, né? Pode também, mas tem menos chance. Jogador de linha. Se eu tivesse convocado, ia dizer, bah, não deixa eu.
Deve ser uma coisa terrível o cara se machucar pra Copa, né?
Pois é.
Nas vésperas.
Acontece assim. Esse tipo de coisa. Então, eu preferiria não jogar,
né? Economizar, né? Acho que o Neymar vai ficar focado na Copa. Até o tipo de treinamento,
ele diferente. E outros todos. Léo Pereira, Paquetá. Pessoal, deixa eu não jogar. Não dá pra perder a oportunidade.
Mas aí o cara perde ritmo de jogo também. Ah, mas aquela velha história.
Não, 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 tá louco.
O ritmo de jogo, né? É,
mas quantos já se machucaram, né?
Foi o Emerson, né? Que foi pegar num racha, foi jogar no gol, cara.
Brincadeira.
Foi jogar no gol, tirou o braço.
Bateu na trave, uma coisa assim, no poste da goleira.
Uma brincadeira, já tava lá, né?
Tava lá, e perdeu a copa.
Que loucura. Ficou junto até, a equipe ficou toda solidária ele e tal.
É.
Bom, meus amigos, vamos ouvir aí os pontos, né? Os destaques do programa do Pampa na Madrugada.
Bom, temas de hoje. Tema 1. Qual o mais nocivo fanatismo? Do futebol? Da política? Da religião?
Isso é difícil, né? Porque o fanatismo já é terrível, né?
Então vamos ver o que o pessoal acha aí, né?
E o que que tu acha?
Ah, olha, eu acho que pra própria pessoa, o pior fanatismo é da religião. É a pessoa estar equivocado na religião. Porque é tipo aquela história do... Que os caras falam, estamos trabalhando. Ah, sim, mas tem que trabalhar certo.
Não adianta trabalhar.
Né? Então, todo mundo trabalha, treinador, todo mundo treina e tal. No esporte, por exemplo, né? Então, tem que treinar certo. Então, para a pessoa, é esse. Acho que vai fazer um mal para ela mesmo. Sei lá, se equivocar. Mas para a sociedade, aí é o da política.
O menos nocivo do futebol.
Menos nocivo do futebol, com certeza.
Né? É.
Comparando os três da política, porque aí influencia todos os outros. Prejudica todo mundo.
Todo,
né,
mundo. Que era aquele lado que não era.
Eu não sei se é verdade isso aí, né? Pesquisa da Datafolha. Teve no tema aí, se eu me engano. Que, tipo, 60% das pessoas não sabiam que o Lula tinha indicado. Que
o Jorge Messias.
O Lula foi rejeitado.
100 pessoas, mais
então,
de 60.
Então, pô. Isso é mais da metade da população, não sabe, nem tá sabendo. Aí, né?
Eu acho que até mais da metade não sabia nem quem era o Jorge Messias.
Pois é. Eu acho que, não sei se tá na pauta de hoje, de qualquer forma, aí fica uma pergunta. Essas pessoas vão votar? Aí tá o detalhe. Esse que é o problema, entende? Então, o fanatismo político prejudica todos.
É que a gente se baseia muito porque está entronizado na nossa profissão aqui já as notícias, né, na Rádio Pampa, mas a grande maioria.
Mas o problema é que essas pessoas vão votar.
Vão votar.
É que nem tu votar num presidente de um clube, do Grêmio, do Inter, tu não tá nem sabendo como é que foi a
gente. Tá acompanhando,
então, tá? Como é que vai votar, então? Por isso que o voto obrigatório faz parte desse sistema que gosta do sistema.
É, se não fosse obrigatório, o cara só vai votar o cara que tá sabendo
o
que tá fazendo.
Esse tipo de perfil nem é votar. Vou ficar jogando snook, tomando uma cervejinha aqui. É isso aí, né? É. Aí é votar quem acompanha mesmo a política. Né?
É.
Tema 2, vamos ver aqui, ó. Tema 2 de hoje. Cadê o tema 2 de hoje, tio? Barbaridade.
Foi pro 3,
me ajuda aqui. Ah, tá aqui, ó. E quando esses fanatismos se misturam? Essa é a pergunta.
Os dois num só.
Então fica aí temas para dar um espaço de imaginação para o pessoal fluir e
aí opinar. Aí o caos, o cara é fanático religioso e é político ainda.
Pois é. Tema 3. Agora como é que misturaria o do futebol junto aí com isso aí? Eu não sei, né, como é que ficaria. No tema 3, presidente do Supremo alerta para polarização. Vai, eles têm uma bronca com isso aí. E afirma que crises viraram paisagens permanentemente nas democracias. Qual a sua opinião sobre a declaração do presidente do Supremo? Sobre essa declaração. Daí, o tema 3. Tema 4. Flávio Bolsonaro. Peraí, caiu aqui de novo. Flávio Bolsonaro disse que visitou Daniel Vorcaro após prisão e uso de tornozeleira. Outra manchete. Lula deu conselhos a Vorcaro. A pergunta é, a cada dia uma novidade?
Cada dia uma manchete dessas. Que loucura.
Tema 5. Lula diz esperar que Donald Trump se associe ao Brasil por terras raras. A pergunta é, a solução é alugar o Brasil? Essa é a pergunta do tema 5.
A solução é alugar o Brasil.
Como diz a música do Raul, né? Tema 6, regravado pelos Titãs. Tema 6. Alguém, esse é um cara perigoso, alguém. Quem alguém. Fez isso aí?
Alguém, cara. Esse alguém é terrível. É. Né?
Alguém na internet. Lembro que uma rádio que eu trabalhei, sempre aparecia uns ursinhos de pelúcia, assim, uns coelhinhos colados, figurinhas de coelhinho, de viadinho, enfim, essas coisas. Uhum. Lebres, coelhinhos, enfim, colados no, na tela do computador.
Quem é que fez isso?
Alguém.
Alguém, é sempre alguém botou.
Esse, né? Alguém aí...
Tchê, é um perigo, né?
Até hoje não descobriu, né? Quem fazia essas coisas, florezinhas... Olha, pior que nós desconfiávamos que era alguém de bigodão, hein? Fazer isso aí. Então, alguém na internet disse que, abre aspas, está mais fácil entender o português do Ancelotti do que do Lula. Que o do Lula. É apenas uma brincadeira? Ou uma brincadeira com fundo de verdade? Esse é o tema número 6 de hoje, tá vendo? O pessoal criativo na produção, hein? Poxa vida, pegaram uma frase lá. Mais fácil entender o português do Ancelotti do que o português do Lula. Poxa vida.
Português do italiano Ancelotti.
Tema 7, 21 de maio. É o dia, por falar nisso, o dia da língua nacional.
Olha aí.
Por quê, vírgula, especialmente as novas gerações, vírgula, não sabem escrever? Falta interesse em aprender ou a baixa qualidade do ensino?
Foi feita uma avaliação, eu trouxe uma notícia hoje, foi no começo do programa, não vou exatamente lembrar dos detalhes, mas foi feito uma, tipo um Enem dos professores, mais de um terço reprovado dos professores.
Isso é forte, hein?
Muito sério. Então, eu acho que vou achar que era o Pampa... Ah, não vou achar agora.
Olha, aqui. Eu me lembrei em 2018, quando o Danilo Gentili perguntou pro Bolsonaro se ele se achava capaz, porque não sei o que era, negócio da economia, de ser presidente. Ele falou assim...
Se acha capaz de ser presidente, né?
É uma coisa assim, ele falou, bota eu contra o Lula e a Dilma juntos, fazer uma prova do Enem.
Fazer uma prova do Enem.
Se tirar a prova pior que eles, eu não tô capacitado.
É. Pode fazer a prova, ver que sai melhor. Eu acho isso também, sabia?
Vai na prática.
Claro, na prática, capacidade. Aliás, eu sou a favor do político, do administrador público, no mínimo um curso de administração, uma contabilidade, alguma coisa, cara, tem que ter pelo menos uma noção de gestão pública. Um curso hoje tem gestão pública na faculdade, né?
Pelo menos isso.
Gestão pública. O cara, a gente vê, nessa época de... Esse não, mas as eleições de vereador... tem cada candidato que chega a doer, né?
Pelo menos no legislativo.
O caneta azul agora é candidato, o cara...
Pelo menos no executivo, né? Teria que ter.
Eu acho que sim.
Vai gerir mesmo.
Porque é terrível, né?
Bom, tema... Ou então a prova, tá?
Vamos à prova.
Você tem o curso, então vou fazer a prova. Sobre questões de gestão.
É.
Vamos ver se o cara compreende.
Podia ter uma faculdade, né? Faculdade de vereador. O cara aprende isso, o que faz um vereador? Não sei, curso eu sei que tem, né? Mas...
É brabo, né? Mas aí vai ter que fazer do eleitor também.
Com certeza. Boa, boa. Curso de leitor.
Tema 8, 21 de maio de 1878. Fundação da cidade de Torres.
Pô.
A pergunta é: como é morar no litoral?
Pô, que legal.
Então, para quem estiver aí no interior, que mora no litoral, melhor dizendo, pode contar pra gente, relatar quem já morou. Quem imagina como é que é, só pode imaginar, né? E tem muitas pessoas que depois de aposentar e tal, momentos assim da vida, vão morar no litoral, né? Saúde, às vezes tem isso aí, né? Tem um problema pulmonar, que fica lá o ar melhor e tal, a nível do mar. Né? Tema 9, 21 de maio de 1904, fundação da FIFA. Pergunta, qual foi a Copa mais marcante da história?
Difícil. É da história ou pra mim?
É, da história, né? Mas aí cada um vai responder
antes,
do seu jeito.
É,
né?
Antes de terminar a frase, eu já venho de 94 na cabeça.
Eu também. 94 é uma Copa especial.
Pra
por
mim,
vários
detalhes. Tava fazendo a pergunta, pra mim, 94.
É, por vários detalhes. Tudo, detalhes.
É, mas eu tenho 82 bem...
Aconteceu muita coisa em
94. A de 82 eu também tenho... gostei muito. Agora o cara começa a repensar, né?
Mas 94 em vários detalhes. Por exemplo, o goleiro Ravelli, da Suécia... A bola saiu, ele saiu que nem um duende, assim,
com as brigando, pernas,
assim.
Zoando do Romário e isso. Tal.
O goleiro da Itália, na final, que beijou
deu um beijo na trave.
Que a bola bateu na trave.
Ah, tem cara.
O Maradona, drogadito.
É. Aquele jogo Brasil-Estados Unidos, pra mim, foi... que já jogo, bem, que jogo.
Foi muita coisa.
O jogo que foi no feriado americano.
É, então, 4 de julho. O zagueiro Lalas...
Lalas,
cabeludo com um cavanhaque, tocava violão.
Era um cabelo vermelho.
Cheio de personagens.
Bem americano. Baita campo.
Copa 94. Bom, tema 10. Por que Deus permite que tragédias aconteçam? Volta e meia o pessoal pergunta essas coisas.
Tragédias,
esse tipo de pergunta, por exemplo, né?
É.
Eu acho.
Aí a gente vai longe, então. Né? A questão do sofrimento, do aquedato, tem várias questões aí, né, pra tratar, né?
Eu me lembrei agora, eu vi recentemente um trecho da entrevista do Neto, goleiro zagueiro do Chapecoense. um dos sobreviventes, né? Senão não estaria dando a entrevista. É. Mas ele contando que apagou as luzes, motor desligou, todo mundo começou a rezar ali naquele momento. Então estava ele e estavam próximos, atrás dele. Outros dois sobreviveram, o Fulman e o Alan Ruschel, peso local. Mas do lado dele estava o Bruno Rangel, disse que era muito religioso também, começou a rezar e tal, e pensando, pá, aquele momento assim. E ele disse que, mas morou assim com muita força,
pra ver, que nos
ajude, tenha misericórdia. Ele buscou a palavra certa. Tem a justiça, né? Se cumpre, ele tem que pagar. Sim. E a misericórdia. Ele pediu misericórdia. E ele sobreviveu. Ele foi onde sobreviveram. É. De uma forma assim, surpreendente, porque ele furou a cabeça.
É, ele teve
isso aí, teve um monte de problemas, assim, graves, ruim, a coluna.
Teve o. Não, treinador, né? Foi treinador. Ah, o comentarista, o radialista, né? Não. Sobreviveu e depois morreu jogando bola.
Ah, é, exatamente. Esse foi um caso que. Eu até achei isso aí, né? Queria comentar, assim, porque. Mas ele. Logo, tem aquele choque de consciência, né? Ele parece que teve uma outra postura. Aí depois vem a vida, a pessoa vai se identificando de novo, dormindo com os dia a dia da vida. Então ele pareceu assim que voltou pro comum. É. Pode ser uma impressão, né? Daí, tipo, parece que.
O Rodrigo Silva, historiador, pastor, então, Rodrigo Silva, historiador, ele tem uma frase que é bem interessante, assim, pra gente refletir, né? Deus, ele faz, Jesus fez isso em vida também, os milagres deles não eram definitivos.
Ah, então.
Porque, ele ressuscitou Lázaro, mas depois Lázaro morreu.
Pois é.
Ele fez o coxo andar, né? O paraplégico andar, mas depois morreu também. Então, ele é, na visão do Rodrigo Silva, só para dar um vislumbre, olha, eu tô aqui. Então ele faz alguns milagres para um e não faz. É. Por que salvou o fulano e não salvou?
Foi o exemplo do avião, né?
É, por que salvou um outro e não sofreu? Porque Deus se mostra às vezes só para dizer, olha, eu tô aqui. Mas o definitivo vai ser no final de tudo.
Agora, pelas entrevistas, né? Só tô me baseando no. Não tô dentro de das pessoas para saber, né? Mas de ver, assim, uma compreensão, o que parece, né? Uma mudança, de fato, né? De vida, de visão de vida do Alan Ruschel, do goleiro Foma, que perdeu a perna, do zagueiro Neto, esse que eu falei, né? Pode ser coincidência do radialista.
Estavam próximos.
É, tu vê, assim, que eles têm uma outra... Mudaram mesmo, né?
E a gente não vai saber nunca se algum dos outros que morreram tinha também a visão, mas...
Mais o quê?
Como eles.
Eu acho que isso salvariam daí.
Pois é, possibilidade.
É. E no caso do outro, a impressão que me dá, né? O que morreu depois jogando bola ali.
É.
O Rogério parece que, tipo assim, ó, Deus, como é pra nós todos, né? Tipo, ó, te dá uma chance, tá? Vou te dar mais uma chance. Sim. Aí. Então tu faz por merecer. E às vezes a gente não...
Porque essa salvação seria um despertar dele, então, né?
Despertar, vou te dar mais uma chance.
Aí todos despertaram, voltaram para a rotina e esqueceu do...
Esqueceu, passou, voltou como era antes. Bom, então, né?
É, pode ser, é uma boa teoria.
Tipo, ó, vou te dar uma chance, tu... Né? Como é que eu vou dizer? Faz por merecer.
Ou volta para mim, ó, se liga em mim demais. É. Volta para mim, que eu digo no sentido de coligação, mas de ligação.
Né? Eu lembro do meu pai, só que eu contei, que eu era criança, né, que teve aquela... Que ele viu até a Nossa Senhora, ele falou, ó, e falou isso, eu vou te dar uma chance, mas mais ou menos isso.
Sim, sim.
Não foi essa palavra que eu lembro, que ele contou, mas tu faz eu merecer e tal. Bom, pelo menos ele viveu, sei lá, mais 50 anos depois disso, né?
Sim. É possível mesmo, né? Bom, e o teu último tema é o futebol, que a gente falamos também, né? O Inter que eu me perdi, quando que eu jogo o Inter, não sei exatamente.
É sábado, eu sei, porque o meu irmão...
É fora de casa, o jogo do Grêmio é aqui.
Acompanha, né? Eu não sei se agora... eu acho que é fora de casa, contra o Vitória.
Tá no embalo, se ganhar de novo, aí o troço... Ah, é contra o Vitória, verdade.
É,
e é possível ganhar do Vitória, né?
É, possível.
Porque se
o Vitória ficou 3 o Flamengo lá.
É, o time desclassificou o Flamengo na Copa do Brasil. Né? Mas se o Inter vencer mais uma coisa...
Não, ele vai cutucar lá em cima.
A coisa encada.
Surpreendentemente. Só que se perder também, não sei se já não começa a ficar... Começar a olhar pra baixo.
No meio. No campeonato.
Tá muito perto. Significa que tá muito perto ali. Os times estão muito próximos.
Campeonato de 3 pontos, isso. Campeonato. Bom, meu querido, agora... 00:08, aqui me despeço. Fique agora com o Bertão Pires no Pampa da Madrugada. Não se esqueça, o bem sempre vence o mal. Tchau, tchau.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
998-415071. WhatsApp e SMS da Rádio Pampa. Rádio Pampa. Participe da programação da Rádio Pampa através do WhatsApp e do SMS. Anote o número da Rádio Pampa: 51998415071. Repetindo: 51998415071. Participe também pelas redes sociais. No Facebook, o endereço é facebook.com/Rádio Pampa Boa. E no Twitter é @Rádio Pampa Boa.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Oberdan Pires.
Olá, boa noite, bom dia, boa madrugada. Estamos chegando para mais um Pampa da Madrugada. Eu sou o Berdan Pires e esta é a Rádio Pampa, FM 97,5 e 88,3. Transmitindo também pela internet, pelo www.radiopampa.com.br e pelo canal 300 da Claro Net TV. Também transmitindo pela, nós temos aqui a nossa, o nosso aplicativo da Rádio Pampa, que você pode baixar. Temos as emissoras parceiras que estão sempre aí conosco na madrugada, né? Retransmitindo a nossa programação. Um abraço a todos. Estamos no novo dia. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, dia 21 de maio do ano de 2026. A temperatura neste momento está nos 12 graus. Umidade relativa do ar, 77%. Vento, uma brisa de 5 km por hora. Tempo parcialmente nublado. Já falamos dos assuntos em pauta no programa de hoje. Vamos só lembrar que para você participar do Pampa da Madrugada, temos o WhatsApp 92-36-6315. 92-36-6315. Telefone fixo 3218-2660 3218-2660. Bom, que mais? Que mais nós temos aqui? Temos também o nosso Facebook, Pampa na Madrugada, a página Oberdan Pires, o perfil. Instagram, Oberdan Pires. Bem, além do Instagram, nós temos o XX Twitter, @OberPires. Nosso Ober canal do YouTube, Pampa na Madrugada. Procure no Google, Oberdan Pires, canal do YouTube. Inscreva-se e mais, torne-se membro do nosso Ober canal do YouTube. Para isso, mande um e-mail para oberdanpires1@gmail.com. Oberdan Pires 1@gmail.com. gmail.com, solicitando informações, que a gente vai enviar um e-mail, né, responder com um texto explicativo e outros detalhes aí, com vídeos de demonstração e tudo mais, para você saber como funciona o nosso canal do YouTube. Bem, então, vamos começar um programa que tem um plantão de informações na madrugada, entretenimento e muita opinião, especialmente a sua. Ensinando e aprendendo. Declaro abertos os trabalhos. Está no ar Pampa na Madrugada, o programa mais interativo do rádio.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
O tempo na Pampa.
Previsão do tempo para esta quinta-feira, dia 21 de maio. Nesse momento, 12 graus a temperatura, umidade relativa do ar 77%, vento 5 km por hora, céu parcialmente nublado. Bom, já falamos que a tendência é, de fato, tendência de uma semana sem chuva, né, até domingo. E vamos confirmar isso e também, né, observar qual é o prognóstico, qual é a previsão do tempo para hoje, portanto, quinta-feira, 21 de maio de 2026. Sol e nuvens na previsão. Temperatura mínima de hoje ficando entre 7 e 9 graus. A máxima entre 16 e 17. Esta é a tendência para hoje. O sol irá nascer às 7 horas e 10 minutos. O pôr do sol está programado para as 17 horas e 32 minutos. E a lua? Bom, estamos no período da lua nova até o dia 23. Portanto, lua nova, outono no ar. Acompanhamos a previsão do tempo aqui na Pampa.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
A hora da Pampa, 19:00. Leia em Ossul. Polícia Federal rejeita proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro. Ministro do Supremo, Flávio Dino, dá 48 horas para a Câmara dos Deputados explicar a viagem do deputado federal Mário Frias ao exterior. Michele Bolsonaro chama o ministro Alexandre de Moraes de irmão em Cristo e cita possível conversão religiosa do ministro do Supremo. Dólar recua e Bolsa Brasileira dispara com trégua nas tensões no Oriente Médio. Em depoimento à Polícia Federal, a empresária amiga de Lulinha nega ter repassado ao filho do presidente dinheiro do careca do INSS. Ministro Nunes Marques diz conter a mentira tecnicamente otimizada com inteligência artificial será desafio para a justiça eleitoral. Grêmio vence o Palestino por 2-0 na Arena e só depende de si para avançar na Copa Sul-Americana. Leia em Ossul.com.br Baixe o aplicativo, é grátis.
Rádio Pampa, a rádio das notícias. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
E agora, sente porque lá vem história. De maio na história. Muito bem, vamos saber o dia de hoje. 141 dias já percorremos desde o dia 1º de janeiro. Faltam 224 dias para terminar o ano de 2026. Que entrou para a história nessa data, vamos conferir então. No ano 293, os imperadores romanos Diocleciano e Maximiano nomeiam Galério como César para Diocleciano, iniciando o período dos quatro governantes conhecidos como o período conhecido como Tetrarquia. No ano 879, Papa João VIII dá a bênção a Branimiro e aos croatas, considerando internacionalmente o reconhecimento do Estado croata. No ano 996, Otão III é coroado como Sacro Imperador Romano. A 1813, a Assembleia Geral Argentina retira todos os títulos de nobreza no território das Províncias Unidas do Rio da Prata, que era uma forma da monarquia incentivar, digamos assim, em geral, a ideia, né, a boa conduta com os títulos de nobreza. Dizem que na República já é na base do toma lá da cá, né? Agora o ano de 1863, Guerra Civil Americana, o Exército da União consegue fechar a última rota de fuga de Port Hudson, Louisiana, em preparação para o cerco que se aproximava. Em 1864, termina a Batalha de Spotsylvania, Courthouse. Que mais aqui? Na guerra também civil norte-americana. 1878, fundação da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. 1904, fundação da FIFA. É antiga FIFA, hein? 1904. Federação Internacional de Futebol. Em 1927, dia 21 de maio, Charles Lindbergh pousava no Campo Le Bourget, em Paris, completando o primeiro voo solo sem escalas do mundo através do Oceano Atlântico. Na mesma data, em 1932, o mau tempo forçava Amelia Earhart a pousar em um pasto no Reino Unido, na Irlanda do Norte, e assim se torna a primeira mulher a voar sozinha pelo Oceano Atlântico. Segunda Guerra Mundial, 1941. A mais ou menos 1.760 quilômetros da costa do Brasil, o navio mercante norte-americano Robin Moore é afundado pelo submarino alemão U-69. Torna-se então o primeiro navio norte-americano a ser afundado por um U-boat. Agora, 1961, o governador do Alabama declarava lei marcial em uma tentativa de restaurar a ordem após o início de tumultos ligados à questão racial naquele estado. 1968, dizem que 10 milhões de franceses fizeram greve. Naquele mês, né, estudantes foram às ruas para lutar contra a cultura vigente, a famosa contracultura. Enfim, né? Pregavam o igualitarismo, liberalismo, liberação sexual. Os slogans dos manifestantes eram: é proibido proibir e nem Deus, nem mestre. Voltando a 1944, na Segunda Guerra Mundial, após uma duríssima batalha, os aliados ultrapassam Monte Cassino, facilitando a união com as forças de Anzio Nettuno e o avanço sobre Roma. 1972, a escultura de Michelangelo Pietà é atingida por várias marteladas dadas por Laszlo Tott, um húngaro naturalizado australiano, na Capela Sistina do Vaticano. Vamos agora, 1975, começa em Stuttgart, o processo contra o grupo Baader-Meinhof, autodenominado Facção do Exército Vermelho. Todos assassinados na prisão de Steinheim, na Alemanha. 1982, Guerra das Malvinas. A Marinha Britânica realiza as primeiras operações de desembarque nas ilhas com grandes perdas humanas. Vamos agora a 1991, o ex-primeiro-ministro indiano Rajiv Gandhi é assassinado por uma mulher bomba perto de Madras. Em 2005, a Wikipédia em português atinge 50 mil artigos. 2006, eleitores de Montenegro aprovam a independência da República, 55% de aprovação, separando-se da Sérvia. É o fim da união entre Sérvia e Montenegro e da última união da Iugoslávia. Vamos agora ao ano de 2008. Final da Liga dos Campeões da UEFA, com a vitória do Manchester United e a glorificação mundial de Cristiano Ronaldo. Em 2018, no Brasil, iniciava a greve dos caminhoneiros no dia 21 de maio de 2018, resultando no desabastecimento de alimentos, medicamentos e combustíveis por todo o Brasil. E agora, vamos saber quem nasceu nesta data, dia 21 de maio.
Por você eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. aceitaria a vida como ela é. Viajaria a prazo pro inferno, eu tomaria banho gelado no inverno. Por você eu deixaria de beber, por você eu ficaria rico no mês, eu dormiria de meia pra virar burguês. Daria até o meu nome, eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia a mesma mulher. Todo céu de vermelho, eu teria mais herdeiros que um coelho. Eu aceitaria a vida como ela é. Viajaria a prazo pro inferno, eu tomaria banho gelado no inverno.
Bem, esse é o Roberto Frejá. Frejá, band leader do Barão Vermelho, nasceu em 21 de maio de 1962, no Rio de Janeiro. Cantor, compositor, produtor, guitarrista, Frejá. Era parceiro, principal parceiro de Cazuza em composições para a banda Barão Vermelho, bem como na sua carreira solo. Também compôs com e para outros artistas do cenário musical brasileiro. A tal revista Rolling Stone colocou ele entre os 30 maiores ícones brasileiros da guitarra e do violão em 2012. Frejá está completando 64 anos. Olha, eu diria que realmente o Frejá está ficando adulto, hein? 64 anos. Bom, o que mais aqui? Felipe II da Espanha. Luciano Bonaparte. Quem mais aqui? Estefânia, da Bélgica. Maria Fernanda Cândido. Giovanna Lancelotti. Que nasceram nessa data. Olha, 21 de maio não tem muita gente assim famosa na música, pelo menos. O ator Gracindo Júnior. O ator norte-americano Nick Cassavetes. Fabiana Scaranzi. Bem, faleceram nesta data Luiz V da França, Hernando de Soto, Rui Mesquita. Quem mais aqui? Mark Hughes, empresário norte-americano. Rajiv Gandhi, como falamos, no ano de 1991. E Nick Menza. Bom, esse aí também, músico alemão da banda Megadeth. E Dorinha Duval, atriz e humorista brasileira. Então, meus amigos, hoje, Dia Mundial para o Desenvolvimento Cultural. Como é que é isso aí, Magrão? Dia Mundial para o Desenvolvimento Cultural. Sempre tem dia, né? Criado para várias situações. Temos aqui também, dia 21, Dia da Língua Nacional. Dia do Profissional de Letras. Dia do Afiliado. Olha aí, ó. Aniversário de Torres, no Rio Grande do Sul, como comentamos anteriormente, né? Torres. E, então, nesse dia, temos aqui também o comunicador Jorge Amauri, nasceu nessa data. Então, uma salva de palmas aí para Jorge Amauri, comunicador. Também, Clara Lopes, uma salva de palmas. E Jorge Schiden, político, também do PDT. É isso, meus amigos, santos do dia. Adílio de Ronc, da Ronc, Arcângelo Tadini, Constantino, Cristóvão Magalhães, Eugênio de Mazenod, Franz Jagerstatter, John Elliott e São Manuel Gomes Gonçalves. Acompanhamos o dia 21 de maio na história.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
Ao som da Uber Jazz Band, vamos degustar o café do Magrão à venda nas melhores lojas do ramo. Café do Magrão, é mais uma madrugada fria. Temperatura neste momento em Porto Alegre está nos 12 graus, umidade 78%, tempo parcialmente nublado. É um café no ponto certo para variar, hein, Magrão da Silva? O que tem para acompanhar aí o Café do Magrão hoje, hein?
Temos vários biscoitinhos.
É bom.
Também chocolate suíço.
Chocolate suíço.
Sanduíche farroupilha de queijo e merendinhas.
Então vamos degustar esse café maravilhoso. Mas antes eu quero só acompanhar algumas participações aqui, rapidinho. Uberdan, boa noite. Uberdan Pires, boa noite. O teu programa é essencial, por excelência, indispensável nas noites, durante e a madrugada. Obrigado. Por gentileza, dê uma olhada, porque teu microfone está retornando o áudio. Sim, parece que tem uma caixa de som aí. Ah, sim, sei como é que é. Deixa eu ver como é que está no fone aqui, Magrão. Alô, testando. Ah, isso aí, ó. É, pois é, não dá para subir muito esse volume aí, Magrão. Parece. Ok. Sim. Grato pela atenção e toca o programa pra frente. Abraços, meu caro. Tenhamos uma boa. Ô, Magrão, pode apitar aí. Tenhamos uma boa madrugada. Adir de Alvorada. Obrigado, Adir. Bom trabalho, senhor Uberdan, Magrão ouvintes. Temas, por favor. Obrigado. Alice do Cristal. Separei os temas para Alice e para quem mais, né, quiser os assuntos em pauta no programa de hoje. Per favore. Você pode solicitar para a gente pelo WhatsApp que eu envio os temas, ou então pode também verificar no Facebook, Pampa na Madrugada, a página ou o perfil Uberdan Pires, ou no Instagram também, certo? E agora, quem participa, vamos ver aqui. É teu amigo, Magrão. Ué? Como é que é? Põe de novo aí.
O Magrão. Tá frio, Magrão. E aí, Magrão? Tá preparando as previsões, Magrão, pro sábado?
Vai.
Me conta, Magrão.
Não sei.
Me conta.
Que me vem, cara, não veio ainda.
Tem que vir. Sei como é que é. A previsão. E agora?
Ô, Magrão, Magrão.
Oi.
Ganha.
Vamos ver sábado, hein? Bom dia, Uber, Magrão, Uber ouvintes. 8 graus aqui em Três Coroas. Bah, um bom chocolate quente acompanhado de Mirabel. E aí, merendinhas Mirabel, Gustavo Souza de Três Coroas. Uberdan, bom dia. Esse é o Rodrigo Suricato, atual vocalista do Barão Vermelho. Itamar Bezerra, Guarulhos. Porque ouvimos aquela canção. Que é do Frejá, né? Bom, doutor Berdão, Magrão, tudo certo?
Fora os problemas, tá tudo maravilhoso.
É o Átila. E agora, vamos ver aqui. Onde é que começa? Ah, não é pra nós aqui. Então, aqui, sobre o frio.
Olá, Oberdão, olá, Magrão, ouvintes. Bah, neste friozinho aí, só vai um chocolate quente, que aquece o corpo e a alma. Ligadíssima aqui no Pampa da Madrugada, vamos juntos, Deus no comando, Miss Lizzy, aqui do centro de Novo Hamburgo. Até mais.
Shalom!
Que tal? Bom, não te perdão. Jorge Hoffman, de Xangri-Lá. Faz 4 anos que mora em Xangri-Lá. Ah, tá. Um dos temas de hoje, né? Como é morar no litoral? Então, diz que faz 4 anos está lá. Estou gostando muito. Aqui temos boa saúde, comércio, transporte. A praia mudou muito. Tem mais estrutura que muitas cidades. As rodovias boas. As pessoas são mais tranquilas. Todos os dias vou ao mar. Faz 1 ano que me aposentei. Filhos criados. Temos que curtir agora. Abraço. Tá aí, Jorge Hoffman, de Xangri-Lá. Obrigado por compartilhar conosco. É justamente que estamos querendo saber em um dos temas de hoje. Afinal, hoje é aniversário do município de Torres. Um abraço a todos que nasceram em Torres. É, tem um amigo aí que nasceu em Torres. E ele fala lá de Xangri-Lá, então a gente aproveita e pergunta justamente sobre como é morar no litoral. E agora, o primo do Helder Maier, Magrão.
Boa madrugada, galera. Aqui é Elton Mala, primo do Helder Maier. Continua frio. Voltamos à era do gelo. Na caixa de som, Magrão. Creedence Clearwater Revival. Run to the Jungle.
What?
Café turbinado, Magrão. O Ledoc bebeu tudo. Ledoc neles, Magrão.
O César Ledoc tomou todo o café? Ah, não. Anderson de Gravataí escreveu: o Inter só ganha, vai ganhar um vestido de debutante de 15 anos sem taça.
Nossa!
Anderson de Gravataí. Tema 6. Vamos lá. Bom, um abraço para Maria Helena Aveline. A gente não consegue receber, tentando enviar algo. Tema 6. Alguém na internet.